abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: Não chores. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 13. O que poderia ser pior do que uma mãe enterrar o próprio filho? Esse texto mostra algo ainda mais trágico. Era o filho único de uma mulher viúva. Mas Jesus olha para aquela viúva e, contra todas as circunstâncias, lhe diz: Não chore. Ainda que a pior das tragédias esteja acontecendo na sua vida, o Senhor lhe dá razões para não chorar, porque ele mostra que está de fato no controle de tudo. Por que Jesus tem compaixão de nós? Jesus poderia ter seguido adiante, mas a sua compaixão fez com que ele parasse e se aproximasse daquela mulher. Paulo, escrevendo na sua carta preciosa aos Romanos, capítulo 5, versículo 8: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda em Romanos 8:32 diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porque a história não acabou. Se você ler os versículos seguintes, os versículos 14 e 15 de Lucas, chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Jesus tem poder para mudar o seu destino. Jesus tem poder para mudar a história. Ele tem o poder da intercessão. Ele tem o poder da intervenção. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 8, nos conta a história daquele centurião que foi pedir pela cura do seu servo. Sabia muito bem disso. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Mesmo não sendo digno, o Senhor curou o servo daquele centurião romano com uma só palavra. Você não precisa ser digno para o Senhor te abençoar, você só precisa vir a Ele com humildade e fé, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua supremacia diante de todas as circunstâncias. Jesus é a certeza de uma vida eterna. A ressurreição daquele jovem foi mais uma prova do cumprimento da promessa do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, confie no Senhor. Por mais difícil que seja, Ele está aqui. Eu falo a você que está chorando agora. O Senhor prometeu, e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, não desista de continuar sua vida. Eu sei que está doendo. É uma perda irreparável. Todos nós. Não há um dia sequer que eu não sinta saudade do meu pai, que eu não sinta saudade da minha tia Zica, do meu primo Marcos Porto, porque nós éramos uma família tão unida, e a tia Zica me ouvia todas as manhãs aqui da 92, ela sempre esperava um alô e sempre me ligava. Ela não esquecia o aniversário de nenhum membro da família. Todos podiam esquecer, menos a tia Zica. Ela estava lá ligando para nos abençoar, para nos encorajar. Então o Senhor diz: olha, não chores. Imagina quem está dizendo para você hoje. É o Senhor do Universo. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A triunidade de um Deus real, de um Deus pessoal, de um Deus presente, de um Deus que tem empatia para conosco. Nós já ministramos aqui no Salmo 116, que a versão no original, o sentido do texto que diz: preciosa é a morte do Senhor, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Mas a tradução mais próxima do original significa: o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos. Ou seja, o Senhor, Ele vê com pesar a morte dos seus fiéis, a morte dos seus filhos. Então o Senhor, Ele tem sentimentos para conosco e Ele está ali solidário conosco. Algumas pessoas, por uma decisão dele, foram promovidas, nós não vamos entender. Algumas, muito jovens, foram antes de nós. Deus tem seus tempos. É provável que essa pessoa cumpriu a sua missão e o Senhor precisou dele lá. E nós ficamos. E ficamos para dar força um para o outro. Ficamos para continuar encorajando uns aos outros e para cumprirmos cabalmente a nossa missão. Portanto, saiba que você não está só. O Senhor é com você. Ele tem estado com você e ajudado você durante todo o tempo da sua vida. Então, confia no Senhor. Três lições poderosas desse encontro de Jesus com a viúva de Naim. Jesus disse: não chores. Normalmente, quando estamos numa situação como essa, choramos com os que choram. Nossas palavras de consolo para entes queridos dificilmente ou quase nunca são: não chores. Mas o diferencial é que quem as pronunciou não foi qualquer mortal. Foi o Senhor dos Senhores. Jesus então tocou o esquife. Ora, Jesus, firme, se dirige em meio à multidão, decidido a tocar no esquife. O texto relata que os que o levavam pararam o toque de Jesus. No toque dele, a autoridade, a poder. Quando ele gesticula é porque vai operar mais um milagre. E você precisa de um gesto de Jesus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, escreveu o seu irmão, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Jesus então profere as palavras de poder. As palavras de Jesus foram: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus mais uma vez operou o impossível. Jesus diz: não chores, levante-se. Agora, Jesus continua sendo o especialista em mudar circunstâncias. Aqui nesse texto vemos a tristeza transformando-se em alegria. Se você se encontra triste, sofrendo, eu te convido a entregar sua vida a Cristo Jesus. E nele você vai encontrar o abrigo, sua palavra, a Bíblia, as respostas para os dilemas da vida humana. Nesse relato, o resultado da ação de Jesus foi alegria e temor. Todos ficaram maravilhados e cheios de temor pela autoridade do nome bendito e sublime de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora. E quem sabe Deus decidiu intervir nessa situação que você está passando e enfrentando. Seja qual for a resposta, o Senhor tem sempre o melhor para nós, mesmo que a priori a gente não consiga entender isso. Pai, eu te agradeço pelo teu Filho Jesus Cristo e te agradeço pelo Consolador, o Espírito Santo, que está conosco para nos dar forças e nos levantar para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Querido Senhor, eu intercedo por esse ouvinte, por essa situação, por essa circunstância, por aquilo que estão passando e sofrendo. É o Senhor que nos console e enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É o Senhor que tem todo o poder no céu e na terra, porque o teu nome, sublime Jesus, foi exaltado sobre todo o nome. E é no teu nome, Jesus, que nós oramos, ministramos a bênção, a saúde, a cura, o milagre, a vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre. Obrigado, Jesus. Ele é o mesmo ontem e hoje, e o será para sempre.
Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou minha vida, enxugou meu pranto. A minha alma agradece pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Nesta alegria extravaso o meu contentamento. Minha vida do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz e a coroa de
da inspiração do pastor Vitorino Silva. Não chores mais. Canção inspirada na história extraordinária de Jesus com a viúva de Naim.
Abençoando você, 92 FM.